querido ouvinte, começando mais um episódio do Marsai Podcast. E essa semana a gente veio para mais uma edição do Diários de Cozinha, onde a gente traz um profissional da gastronomia, da alimentação, para contar o que é sua trajetória, seus planos, como é que ele está passando pela pandemia, tudo que interessa aqui. Então hoje eu não tenho nenhum dos meus amigos aqui, eu estou sozinho, mas nem tanto, porque eu tenho comigo o Caissara Eudes Assis. Tudo bom, Eudes? Como é que tá?
E aí, Ricardo? Tudo bem?
Tudo
bom
certo.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade, feliz de falar com você.
Eu que agradeço, muito obrigado por comparecer aqui logo de manhãzinha, né, conversar com a gente. Antes da gente começar o nosso episódio de fato e trazer para nossa conversa com o Eudes aqui, que foi muito legal, vai ser coisa boa, vocês vão gostar bastante. Eu queria aproveitar para agradecer os nossos apoiadores que estão contribuindo com essa campanha no Apoia-se. E o link eu vou deixar na descrição do episódio para se você quiser contribuir também, quiser ajudar com a gente. Mas eu já tenho uma notícia boa. Nessa primeira semana nós já conseguimos atingir nossa primeira meta. Nossa primeira meta de financiamento coletivo. Ó, felicidades aqui, ó, Alex, música feliz aqui agora. Pra gente, eu tô muito feliz, cara, de verdade, de coração mesmo, com quem apoiou, quem pôde dar esse suporte pra gente aí, porque, pô, vocês que fazem o meu projeto acontecer. A partir de agora, eu não tenho mais envolvimento. Se a ajuda de vocês é o que faz o projeto acontecer. Eu vou estar aqui só agradecendo semanalmente e gravando. Essa é a minha felicidade maior. Então eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado de coração mesmo a você que pôde contribuir. E a nossa segunda meta agora é que, se a gente atingir, você dá uma olhada depois, buscar no site qual que é essa meta. Não falta muito, inclusive, se a gente agir a segunda meta, vamos ter mais 2 episódios mensais feitos por outros colaboradores. Não serão nem eu, nem meus amigos aqui, serão outras pessoas que eu vou estar trazendo aqui para estar conversando com a gente. Vai estar produzindo cada uma um episódio mensal, mais ou menos, a gente vai estar pensando nesse formato, mas já temos conversas bem adiantadas nesse sentido aí. Então vamos atingir essa meta aí, vamos chegar nesse ponto fazendo favor. Então vou agradecer nominalmente, como já é de praxe, como vai ficar de praxe aqui, como vai ser sempre, o André William, meu amigo, meu irmão de sempre. André, muito obrigado pela colaboração. Felipe Toffoli, o Wagner Mendonça também, que foi o nosso primeiro apoiador. Muito obrigado, Wagner. Letícia Mendes, ó, o efusivo abraço pra Letícia, como sempre. A Elaine Leme, que é o dispensa apresentações, você bem aqui. O Neco, né, com meu amigo também. O Ítalo Essachica, muito obrigado, Ítalo. O Marcelo Carvalho, Marcelo Carvalho lá de Portugal. Obrigadão, Marcelo. O Thaleson, que é o Taz, lá no Instagram, que também está no nosso grupo de apoiadores. Se você não, inclusive, se você apoiar, a gente vai fazer parte do nosso grupo de apoiadores aqui. Vai ficar sabendo quem serão os convidados, quem serão os próximos episódios. Aí isso é coisa boa também, vai poder estar conversando. Bem legal lá o grupo. O Andrei, muito obrigado, Andrei. O Rafael Galante, que meu amigo também, né? De longa data. O André, porra, André, muito obrigado. O André que conversou com a gente essa semana. O André lá do Urban Restaurante, lá na Barra Funda, que tem um trabalho muito legal. Foi o último episódio que a gente gravou antes da pandemia. Porra, André, muito obrigado pela sua ajuda, de verdade. O Manuel, meu amigo também, que contribuiu de maneira avulsa, né? Através do WhatsApp, ele conversou aqui com a gente, mas contribuiu também. Muito obrigado, Manuel. Sua contribuição foi muito importante pra mim, pra gente. E o Johannes, chefe Johannes, que contribuiu também de maneira avulsa, conversou comigo no WhatsApp lá. Muito legal, chefe. Muito obrigado. Não tenho nem como agradecer, não tenho nem palavras pra agradecer a sua contribuição. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu. O trabalho tá existindo, vai continuar existindo por causa de vocês. Eu fico muito feliz com a contribuição, como eu já expressei aqui diversas vezes. Então vamos direto pro episódio aqui, tá? Um abraço e vamos para o episódio. Bom, então o pessoal que conhece, que não conhece, o Diários eu já dei mais uma palhinha como é que vai funcionar, mas então eu vou pedir, pra gente dar um pontapé inicial aqui na nossa história, que o Eudes comece contando a trajetória profissional dele, de onde ele vem, como é que ele ingressou na cozinha. Eu sei que ele ingressou bem cedo na cozinha, né? Então, quiser contar um pouquinho pra gente aí, Eudes, o comecinho?
Bora lá! É complexo, vou tentar ser sucinto aqui para vocês. Bom, cara, eu sou caiçara do litoral norte de São Paulo. Fui criado em Toque Toque Grande, meu pai era caseiro de um bananal. Por incrível que pareça, todo mundo fica assustado quando eu falo, ou surpreso. Eu tô caçula de 14, do mesmo pai e da mesma mãe. Foi uma família grande, muito feliz, muito unida. E minha mãe é uma excelente cozinheira, assim. Uhum. Minha mãe foi minha primeira grande inspiração na cozinha. Sim. E nós morávamos nesse bananal que não tinha luz elétrica. E minha mãe tinha a roça dela de taioba, de mandioca, de ervas, de café. E nós secávamos peixe no varal, porque é uma técnica tradicional caiçara, tem época que tem muito peixe, muito, e a gente tem que salgar e pendurar no sol para conservar esse peixe para comer dali 2-3 meses. E tem época que não tem nada, porque nossas embarcações aqui são muito modestas, né? O pessoal vai ter remo, a canoa, visitar o cerco, puxar a rede. Então nós tínhamos peixe seco e minha mãe também guardava carne em gordura de porco, né? E depois que eu fui para a França e voltei, falei: mãe, a senhora faz confit, mãe.
Nem sabia, né? Nem tinha ideia, mas...
Nem sabia. E aí minha mãe, excelente cozinheira, e eu comecei a trabalhar em restaurante para ajudar a renda familiar da minha casa. Antes eu vim de sorvete na Praia de Maresias, quando eu tinha 10 anos de idade. Sempre trabalhando com alimentação,
sim,
tá vendo?
Tava ligado.
E aí eu comecei a trabalhar num restaurante em Boiçucanga, chamado Restaurante do Neno, quando eu tinha 13 anos, como ajudante de cozinha. E aí comecei lavando louça, mas me apaixonei pela cozinha, por cozinhar, e me tornei o cozinheiro do restaurante. E o Luciano Bosseglia, que era chefe do Fasano na época, tem casa em Boiçucanga até hoje, assim. Tinha casa naquela época. E ele sempre ia comer no restaurante do Neno, e um dia ele me falou assim: ó, vou te levar para estagiar no Fasano comigo. E aí eu topei. Eu tenho uma amiga que tem casa de veraneio aqui, a Mércia, eu tinha 17 anos, eu falei: Mércia, posso ficar na tua casa em São Paulo? Ela falou: eu vou estagiar lá. Aí eu falei assim: eu vou estagiar no Fasano. Ela: no Fasano, né? Meu primeiro estágio da vida foi no Fasano, e eu era, tipo assim, matuto de tudo, assim. Eu não tinha roupa de São Paulo, sabe? A gente fala: pô, não tenho roupa de São Paulo. Que aqui nós usávamos bermuda, camiseta e chinelo. Tive que comprar roupa. E aí, quando eu cheguei no Fasano, eu vi aquela cozinha incrível, super equipada. Vi aqueles ingredientes maravilhosos, foie gras, Nero di Sepia, trufa. Meu olho brilhou, obviamente. Aí eu pensei: é isso que eu quero ser na minha vida, assim. Eu quero ser cozinheiro, e desde o estágio do Fasano, assim, eu não parei mais de estudar cozinha. Eu fiquei 3 meses estagiando lá, então o Luciano Bosseglia foi um dos anjos da minha vida. Depois eu fui pro Senac em Águas de São Pedro fazer aquele curso de cozinheiro básico, sim, sabe? Sim. Você monta alojamento, troca trabalho por estudo. Foi uma experiência incrível, que eu aprendi as bases de cozinha. Depois voltei para o litoral e comecei trabalhando no Manacá com o chefe Edinho Engel, que também foi um dos anjos da minha vida. E eu comecei a aprender a trabalhar com peixes e frutos do mar, que ele fazia isso muito bem no restaurante Manacá. Trabalhei uns 3 anos no Manacá, e aí, tipo assim, fui trabalhar num restaurante em Juqueí, onde eu era o chefe de cozinha, então comecei muito jovem, com 19 anos eu já era responsável por uma cozinha em Juqueí, que deu muito certo, mas eu tinha uma vontade enorme de ir para a França, então comecei a juntar dinheiro em caderneta de poupança mesmo, meu pai que guardava esse dinheiro. Eu lembro que eu fui para a França em junho de 2002, quando meu pai pegou o dinheiro, que eu trabalhei a temporada toda, assim, fiquei um ano guardando. Meu pai falou assim: filho, você vai gastar esse dinheiro, compra um terreninho. Porque o sonho do meu pai é que os 14 filhos tivessem todos a sua casinha própria, sim, sabe? Sim, sim. Aí eu falei: pai, vou te desobedecer e vou pra França, que é meu sonho. E aí eu fiz amizade, eu tinha um amigo aqui em Camburi, que era professor, que tinha casa aqui, mas ele dava aula numa universidade em Lyon, chamado Lyon 2, uma universidade de línguas. Então eu fiquei na casa dele em Lyon, e aí comecei a fazer estágios em restaurantes. Estagiei em 3 restaurantes em Lyon, rapidamente aprendi a língua, porque não tinha nenhum brasileiro para conversar, então me adaptei bem. Aí fui para Paris, fiquei 1 mês, fiz 2 módulos no Cordon Bleu. Aí acabou o dinheiro, voltei para Lyon. E eu fiquei 6 meses em Lyon. E lá em Lyon, esse meu amigo, chamado Juste, ele tinha os amigos dele, professores dessa universidade, que eram espanhóis, italianos, portugueses. E nós fazíamos um churrasco no final de semana, e enchia a cara, tomava todas, e eles ficavam brigando por conta de produto, sim, assim. Porque o Pinot Noir da Borgonha é melhor que o Sangiovese da Toscana. Porque esse queijo é melhor que esse. Porque esse presunto é melhor que esse. Era o tempo todo. E a conversa ficava calorosa, dependendo da quantidade de bebida, sabe? E aí teve um momento que um amigo estava querendo sair na mão com o outro por conta de ingrediente. E aí me veio, aí foi lá nesses churrascos assim calorosos, que me instalou uma ideia assim: cara, ninguém briga pela culinária caiçara, né? Ninguém briga pelo produto do litoral, porque antigamente era falar que fazia uma cozinha caiçara, era menosprezar, sabe? Era falar que sua cozinha era pobre ou muito simples. Porque quando me chamavam de caiçara, ou seu caiçara, quando era criança, era super numa forma de pejorativa. Porque o caiçara era o pobre da praia. Vinha os moleques que tinha casa de veraneio aqui, usava tênis, camiseta polo, sabe? Todo sim, Mauricinho, e eles chamavam a gente, ô, seu caiçara, bem de forma pejorativa, que a gente cheirava peixe e tal. E aí todos os restaurantes que eu passei no litoral antes de ir para a França, se denominavam contemporâneos ou mediterrâneos. Eles nunca falavam que a sua cozinha era caiçara ou que fazia uma cozinha regional. Isso me veio muito na cabeça, assim. E aí, em Lyon, eu fui fazer um curso de confeitaria numa escola de Paul Bocuse. Tava com um amigo meu português. É um curso, assim, de 1 semana. E nessa escola eu vi que tinha um anúncio que tinha um barco precisando de cozinheiro em Mônaco.
Eu ia fazer essa pergunta agora pra você contar como é que foi esse momento, né? Que você passou 4 anos e eu achei assim Cara, uma coisa super diferente, assim, uma coisa que poucas pessoas eu ouvi falar que cozinharam num iate assim por tanto tempo, assim. Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho. Porra,
Tanto
achei muito
tempo, né?
doido isso.
É, foi uma experiência incrível, assim, que eu vi esse anúncio e aí eu falei para esse meu amigo, vamos lá, porque, pô, se não der certo, eu tava pensando em conhecer Mônaco, assim, se não der certo, a gente vai conhecer
Sim.
Mônaco, cara. E aí, mandei um e-mail, tal, mandando meus currículos, aí chegou o momento da entrevista. Eu e ele fomos lá, e aí falei, e que, cara, você não vai acreditar, por incrível que pareça, eu não falo muito, por incrível que pareça, o dono do barco era um
Cara,
brasileiro.
deu as luas se alinharam, os planetas se alinharam ali para você.
Cara, é uma coisa
Sim.
assim, é Deus mesmo que tava ali nesse projeto, nesse
Sim.
propósito ali. E aí eu fui fazer uma videoconferência com o dono do barco. Aí falei que eu sou do litoral, fiz estágio no Fazano, fiz Senac em Águas de São Pedro, estava ali na França estudando gastronomia e vi o anúncio, fui saber do emprego. Um mês depois eu já estava embarcado nesse barco, em Gênova, assim, mandou uma passagem, o barco saiu de Mônaco, foi para Gênova, e aí eu embarquei em Gênova, e não foram quatro, foram
Seis,
6 anos da minha vida, assim. 6 anos é muito importantes, assim, aprendi mu muito, e foram 28 países pelo mundo. Turquia, Croácia, Grécia, França, Espanha, Portugal, sempre comer todo o mar do Caribe, né? Trinidad e Tobago, São Bartolomé, Bahamas. E foi comendo muito, degustando muito, cada vez mais tendo certeza que eu teria que voltar para o Brasil e fazer uma cozinha regional, assim, foi viajando, eu tinha cada vez mais certeza disso. No momento que um barco estava num estaleiro em Barcelona, eu falei, cara, eu tô em Barcelona, eu vou conhecer o Pont d'Adrià, eu vou no El Bulli. A coisa, sabe, tipo, jovem, assim, que não liga, não marca
Sim, ela só
nada.
apareceu lá.
Eu só apareci lá. Eu lembro que eu fui com o engenheiro do barco, ah, vamos dar um passeio, tal, e nós saímos de Barcelona, barco, eu só estava cozinhando para tripulação, porque o barco estava arrumando ar-condicionado, tal, e aí eu cheguei lá no El Bulli, e todo mundo ficou espantado, né? Como assim? Você é brasileiro, veio de Barcelona, veio até aqui. Eu falei, vim até aqui, o melhor restaurante do mundo. Eu sou cozinheiro. E eu acho que eles falaram assim, aí me apresentaram o subchefe. E o subchefe falou para mim assim, ó, você não quer vir passar uma semana? Tipo assim, nunca isso
Sim.
aconteceu. O cara gostou de mim. Você não quer passar uma semana fazendo estágio aqui
Sim.
com a gente? E aí eu estagiei uma semana no El Bulli, assim, isso nunca acontece. Ele falou que isso nunca
Sim.
acontece lá. As pessoas, para conseguir um
Tem que mandar um
estágio,
e-mail ficar.
demoravam anos. E o cara foi muito com a minha cara de ver eu lá, assim, brasileiro, sair de Barcelona do nada para conhecer. E aí também quando o barco estava em Nova York também teve um momento de invernão que não dava para navegar. Aí já com contatos, né, do meu patrão, eu consegui um estágio no Daniel Boulot. E aí eu estagiei
Era no café? Café Bull?
não, no
Ah, sim.
Daniel mesmo. E aí eu estagiei nesses dois restaurantes, 3 estrelas Michelin. Na época o Daniel era 2, mas depois se tornou 3. E eu aprendi a trabalhar direito, sabe? Trabalhar de forma
Sim.
correta.
Mas a metodologia,
é,
assim, né?
Muito diferente de trabalho, muito diferente de trabalho no barco, né? São formas de cozinhar diferentes. E aí foram nessas idas e vindas, fui em 2002, nessas idas e vindas para o Brasil, eu vinha muito para o Brasil porque eu, às vezes, trabalhava aqui para o meu patrão em Angra, em Campos, eu ia cozinhar para ele em vários lugares. Minha mulher engravidou do meu filho, Leonardo, e aí eu decidi que eu não voltaria mais trabalhar em barco, eu ia querer ficar aqui no Brasil, entendeu? Então eu falei pro meu patrão, obrigado pelo trabalho incrível, que eu aprendi muito, cresci muito, cresci profissionalmente, consegui fazer um dinheiro, comprar minha casa própria em Camburi, mas agora, já que tem filho na parada, eu fui super comprometido com o trabalho, assim, não é fácil trabalhar tanto tempo embarcado,
longe da família,
assim,
também, né?
Super comprometido, longe da família, mas por isso eu priorizei do lado do meu filho, e aí eu deixei o trabalho de lado e voltei para o Brasil.
Eu queria aproveitar que, porra, eu achei uma experiência sensacional, assim, uma coisa, um sonho realmente, você poder conhecer a culinária de tantos países, assim, tá viajando, lógico que tem todas as dificuldades de estar longe da família, de estar trabalhando embarcado tanto tempo, mas, porra, conhecer a culinária de tantos países, assim, e estar recebendo para isso, cozinhando com a comida boa, conhecendo tanta gente, essa experiência é incrível. Eu queria que você contasse algum perrengue que você passou no barco, alguma coisa, sei lá, que faltou um ingrediente, o barco deu algum problema, uma história assim, já deve ter uma bem diferente aí.
Cara, são várias, assim. Eu já peguei dois mares muito ruins, eu já passei pelo Triângulo das Bermudas, nós saindo de Nova York e vindo pra San Martín, no Caribe. Nós passamos por Bermuda e esse nós pegamos um mar muito, muito, muito ruim, saindo do inverno lá de Nova York, chegando no verão aqui em San Martín. Mas eu peguei um mar muito ruim, assim, de encher os poros de água, de encarar a onda de frente, de eu achar que e não, de ver tudo quebrar na cozinha, assim, você ficar quietinho, capitão, fica quieto, sentado, não dá pra pegar nada, deixa tudo se quebrar. E foi feia a coisa, assim. Então eu peguei um mar ruim em Bermuda e um mar ruim em Santorini, na Grécia, assim, mar de achar assim, cara, eu vou morrer. Sabe,
você já conhecia conheci um pouco, né? Com certeza andava muito de barco quando era mais novo, né? Então já tinha um pouquinho de experiência, mas nada comparado a isso, né?
Mas, tipo assim, eu nunca marei, tipo assim, eu estou falando desse mar absurdo, assim, daquele filme Mar e Fúria mesmo. Mas um mar, bravo, assim. Eu amarrava as panelas e cozinhava, porque tem uns arames que se abraçam as panelas assim no fogão. Cozinhava, eu decorava bolo de aniversário com um barco balançando. Mas um episódio que aconteceu, nossa, já aconteceu tanta coisa. Já aconteceu de uma família, nós estávamos navegando na Grécia e uma das convidadas, que eles são da religião judaica, trazer um suco de uva caché na mala de mão, porque ela sabia que lá na Grécia não ia encontrar esse suco de uva. Nós estávamos, tipo, na bota ali da Itália e ia para Corfu, na Grécia. Ela, na sexta-feira, no dia da reza, ela não ia encontrar lá no Corfu esse suco de uva caché para fazer a reza. E eu guardei, ela fez várias recomendações, e eu guardei lá no fundo do armário. E na quinta-feira eu coloquei na quinta-feira eu fui dormir e coloquei esse suco para gelar. E aí nesse, porque para quando eles forem pisar para gelatina, nesse caminho, nessa saída ali da bota para nós navegamos à noite, tá? Eles foram, todo mundo foi dormir. Nós navegamos à noite e saímos da Itália indo para Corfu. Na madrugada, o capitão e seu auxiliar tomou o suco da mulher que ela trouxe na morte. Cara, velho, que situação, mano. E aí, só que eu nem percebi que tomaram, assim, nem percebi. Chegou a noite, na sexta noite, ela eu disse, me dá o suco. Nossa, eu pensei que eu ia ser deportado, me jogar no mar, uma situação assim absurda. E teve também um outro momento que foi muito legal, assim, que eu tava o barco tava em Mônaco e meu patrão caché, judeu, comia caché. E aí eu fiz um sorbet de frutas vermelhas. Eu fiz um tarte tatin com uma base de azeite e fiz um sorbet de frutas vermelhas que eu aprendi na França, que é muito é só polpa batida com água e aí você congela e bate no liquidificador e congela e bate e congela. Faz isso umas 12 vezes. E aí quebra todos os cristais de gelo e ele fica cremoso, sabe? Sim. E aí eu cheguei, eu fui servir essa torta de maçã com sorvete de frutas vermelhas pra ele. E aí o cara deu um grito assim pra mim, que eu nunca vi ele falar assim comigo, tipo assim, meu Deus! Tipo, cheguei lá e faltou falar, que porra é essa, né? E aí ele falou, você sabe que eu não... E eu tinha servido carne, a carne caché e tal. Você sabe que eu não posso comer derivado de leite com carne, que é isso e tal. E aí eu falei, aí eu fui do lado dele assim, falei, isso não é um sorvete, isso é um sorvete. Você imagina que um dos caras mais ricos do Brasil, do mundo, nunca comeu
achou sorvete que tinha na leite. Vida.
Precisou o Caissara ensinar o que era sorvete.
Muito bom.
Não, é uma coisa absurda, assim. E ele, quê? Aí eu expliquei todo o processo, como faz o sorvete, como que eu fiz e tal. Depois disso, eu ganhei o cara, assim. Ele me deu $1,000.
Nesse dia?
Gorjeta.
Cara!
É, eu liguei pra minha mãe. Mãe, compra a máquina de lavar e de secar, porque tá garantido aqui. O sorvete te deu.
Pode comprar à vista lá que tá no jeito aqui já.
E aí eu ganhei. Aí eu depois disso, eu vivia de helicóptero pra cima e pra baixo, de jatinho. Foi um sorvete que eu conquistei o meu trabalho. O respeito com o meu trabalho. Mas voltando pro Brasil, uma amiga que trabalhou comigo no restaurante Manacá, a Júlia, me convidou, que tinha um ponto que ela queria abrir um restaurante na Praia de Maresias e tal. E aí eu falei pra ela, só se for de comida caiçara, assim. Onde ninguém falava, sabe? Eu voltei, vai, em 2009. Só se for de cozinha caiçara. E aí ela topou e nós abrimos um restaurante em Maresias chamado Seu Sebastião. E eu comecei a fazer tudo o que a minha mãe fazia para mim quando criança, só que com um pouco de técnica, sabe?
Sim.
Porque eu estudei, então eu fazia peixe azul marinho, que é nosso prato mais emblemático.
Uhum.
Você sabe qual que é?
Não.
É um peixe ensopado com banana verde na panela de ferro. E a nódia da banana verde, a nódia, zico, tanino da banana verde, dá uma reação química que deixa o caldo azulado. E por isso que é o nosso, é nosso patrimônio imaterial, assim, é o nosso prato bandeira.
Nossa, eu tô vendo umas fotos aqui, é muito doido, parece caldo de feijoada mesmo, né? Muito doido.
Então, eu comecei a... eu fazia o peixe azul marinho, o arroz lambi-lambi de marisco, que é o nosso, o outro nosso prato super tradicional, com influências europeias. Aqui teve muito naufrágio de barco europeu, e esse povo veio para as comunidades caiçaras e se misturou, né? Essa é a nossa história. E aí o pescador aprendeu a cozinhar os frutos do mar com arroz e levava sua latinha, seu fogareiro para o mar e fazia esse marisco com arroz. Não estragava, né? E aí se comia, você não leva colher, você come com as conchinhas do marisco. E depois lambe as pontas dos dedos.
Por isso que chama lambi-lambi.
É, o arroz lambi-lambi de marisco. Aí eu comecei a fazer bolinho de taioba. Ninguém sabia o que era taioba, assim, quando eu abri o seu Sebastião. Ninguém, assim, poucas pessoas tinham costume de comer taioba. E aí eu comecei a fazer bolinho de taioba, que minha mãe fazia pra mim, arroz lambi-lambi. Fazia muito prato com peixe seco, né, bolinho de peixe seco. E aí, em 2010, eu ganhei um prêmio da revista Prazeres da Mesa como chefe revelação do Brasil. E a revista Veja elegeu o meu restaurante como o melhor de peixes e frutos do mar. Eu acho que eu ganhei esse prêmio porque eu fazia uma cozinha... Eu faço uma cozinha regional brasileira, sabe?
Sim.
Porque se eu fizesse um risoto com açafrão espanhol e camarão, eu só seria mais um. Todo mundo faz isso aqui na praia. Então eu faço peixe seco, e todo mundo se assusta, né, peixe seco, azul marinho, não, eu faço isso, essa é a minha cozinha. E aí me tornei um chefe, tipo assim, de forma muito orgânica, sem assessoria de imprensa, um chefe conhecido por fazer uma culinária caiçara. O Alex Atala me convidou para fazer uma semana de cozinha caiçara no restaurante dele. Aí veio o Alan Ducasse pro Brasil, comeu o bolinho de taioba, colocou I Love You Taioba no peito, falou que a taioba foi um produto que marcou ele no Brasil. E aí eu comecei a viajar bastante, a convite para esses festivais falando da culinária caiçara. Eu fui para Londres fazer culinária caiçara, me tornei um chefe conhecido por esse trabalho que eu faço aqui de valorização da minha cultura, da minha região.
Perfeito.
E aí o Seu Sebastião funcionou por 3 anos, e aí o dono do prédio pediu o prédio, não queria mais alugar que fosse restaurante, no auge do restaurante, assim. E aí eu fiquei praticamente desempregado, assim. Aí fui trabalhar em Alphaville, fazer uma consultoria num restaurante chamado Vinha, em Alphaville. E foi, apesar de não ter nada a ver comigo, né? Comecei a fazer umas coisas que não tinha nada a ver com minha colega, tipo ravioli de mussarela de búfala. Apesar de fazer uma cozinha que não tinha nada a ver comigo, assim, com o meu conceito,
sim,
eu aprendi muito, porque lá fazia uns eventos corporativos muito grandes, então eu aprendi a cozinhar para muita gente, sim, que é muito diferente, né? Aprender a fazer comida para 300, 400 pessoas. Então, toda experiência é válida.
Sim,
e aí, com certeza. E aí, eu lá em Alphaville, meus amigos banqueteiros, a Neca, Mena Barreto, o Vico Tangoda, sempre me ligavam falando, eu, de onde comprar gelo no litoral? Onde eu, você sabe, de garçom para trabalhar, eu precisava de um toldo na cozinha, eles pedindo recomendação de serviços aqui no litoral.
Sim.
E aí eu pensei, cara, tem um monte de gente ganhando dinheiro na minha praia e eu tô trabalhando em Alphaville. Usando sapato todo dia, sabe?
Sim, sim, sim.
E aí, aí veio a ideia de abrir o Taioba, de um restaurante nas minhas condições, na época de grana, assim, muito mais simples, para fazer uma cozinha industrial para também fazer casamento na praia. Então, o Taioba surgiu primeiro como um buffet. E aí, tinha esse ponto no sertão do Camburi, que era uma ex-padaria, assim, já foi academia, já foi tudo. E aí eu falei, é aqui que eu vou montar. Todo mundo me falava, você é louco abrir um restaurante no sertão, assim. Falei, cara, pô, pra quem estagiou no El Bulli, eu sou prova viva que comida boa o pessoal vem atrás, né?
Sim, até porque o El Bulli é meio afastado da cidade, não é? Uma coisa assim, ele é meio... Não é uma coisinha que tem que dar um rolezinho pra chegar lá, não é uma história assim? Eu tô viajando.
Caioba?
Não, o próprio El Bulli também.
O El Bulli fica 2 horas e meia de Barcelona, é longe.
E o pessoal ia, né?
E a gente do mundo inteiro, né? Aí, eu abri lá o Taioba, aluguei, montei a minha cozinha e comecei a fazer casamentos. No começo não foi fácil, até conquistar o espaço mesmo. Eu achando que eu sou do litoral... eu tenho preferência, nada, é um mercado fechado, né, de indicações, até você conquistar seu espaço demora, mas quando eu abri o Taioba, minha preocupação sempre foi o que meu restaurante poderia contribuir ali para a comunidade local, assim, como eu poderia fomentar a minha região, assim. Então essa foi a minha primeira preocupação.
Uma vez no restaurante que eu trabalhava anteriormente, a gente trabalhava com Taioba, e Taioba a gente tem aquela situação de que tem uma que é muito parecida com o que a gente come nos restaurantes hoje em dia, né? Que ela é venenosa. E uma menina que trabalhava lá, a gente fazia uma caldeirada, ela sempre comia caldeirada pra provar antes e tal, e nunca tinha dado nada. E aí ela provou, e aí deu, sei lá, 30 segundos, ela começou a passar muito mal. Ela começou a passar muito mal, e ela teve que ir pro hospital e tal, e ela ficou até com uma sequela pra frente depois, por causa do veneno da Taioba. Teve um problema na laringe dela, uma história assim. Ela começou a passar muito mal, assim. Você já teve alguma situação dessa? Ou com certeza deve ser mais cuidadoso também na escolha do produto aí.
Na verdade, tem muitas folhas parecidas a Taioba, assim. Você vai ver a folha do inhame é parecida, mas a folha não é comestível. E eu sei identificar uma Taioba mansa, nós falamos Taioba mansa, de longe, assim. Então, e hoje minha equipe também sabe identificar. E como nós temos alguns pontos que nós mesmos colhemos, nós não compramos Taioba ou pedimos para fornecedor trazer, entendeu? Eu mesmo vou lá colher. Então é muito tranquilo, assim, nós só pegamos a mansa.
Sim.
Mas tem que ter muito cuidado mesmo. Todo mundo me fala assim, como identificar uma Taioba mansa? Lógico, tem como, assim, eu sei explicar. Mas eu peço para os meus amigos, me manda foto, tira foto, você viu a Taioba, tira foto e me manda, eu te falo se é ou não, porque tem folhas muito parecidas, então tem que tomar cuidado, assim.
Sim.
Porque a Taioba brava, às vezes pinica a pele, às vezes fecha o glote, e é complicado mesmo. Eu já vi também pessoas que comeram Taioba brava e não foi legal. Então, hoje em dia tem muitos punks aí, estão se falando muito, né, sobre os punks do Brasil, as plantas alimentícias não convencionais, mas você não pode sair no mato colhendo assim, você tem que ter um trabalho aí de pesquisa para você sair colhendo e consumindo as plantas.
Sim, é uma coisa muito séria, né? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho mais do Taioba e até explicar pra gente. A escolha do nome foi uma coisa bem afetiva, assim, pra você, que a gente tá falando do próprio ingrediente aqui agora.
Então, a taioba, eu comi taioba na papinha do meu, da minha comidinha de bebê, assim. Outro dia foi o Júlio do Zebelli comer no taioba, uhum, com a filhinha. Eu falei assim: Júlio, eu vou fazer uma papinha de abóbora com taioba pra tua, uhum, filha. Ela comeu tudo. O meu filho também comia taioba na, quando bebê, uhum, assim. Então, é, na verdade, a minha mãe tinha que apanhar muita taioba no mato para sustentar a família toda, entendeu? Uhum. É um ingrediente de sobrevivência mesmo. Por isso que eu quis colocar no meu restaurante, porque é um produto muito importante aí na minha vida.
É uma homenagem.
E da, né, minha família.
Na verdade. É. Sim, perfeito. Você quer contar um pouquinho mais da história de como o taioba se desenvolveu agora, que eu te interrompi pra gente passar essa partezinha só?
Tá bom. Então, o taioba começou como um buffet, uhum, como eu falei pra você. E eu montei um salãozinho menor do que é hoje pra receber as noivas. E colocava uma lousa ali fora com três sugestões do dia, uhum, com o que tinha fresco, o que tinha no entorno. Mas quando eu abri o taioba, sempre fui preocupado no que esse restaurante poderia ser útil para a minha comunidade, uhum, sabe? Contribuir. Uhum. Sempre preocupado em fomentar a região. Uhum. Esse buffet cresceu e o restaurante cresceu mais ainda, né? Ele teve que tomar corpo, esse negócio de lousa com três sugestões por dia não dava mais certo, precisava mesmo de serviço, de garçom, bar, vinho. E hoje meu restaurante, falo de forma muito modesta, é referência, uhum, no litoral, tem um papel social muito forte, assim, porque é de fazer uma culinária que valoriza a cultura local, comprar peixe de pescador local, uhum, toda cerâmica que é servida, são dois ceramistas locais, toda a arte, são de artistas locais, o bambu que forte, que eu fiz o forro do restaurante, é de Camburi, as pessoas que trabalham no taioba, assim, são pessoas que eu treinei, capacitei para estar ali. Alguns são alunos de um projeto social que eu trabalho, que é o projeto Busca Pé, há mais de 10 anos. Então, tem um conceito ali que eu não abro mão, sim, assim. Eu vou falar, dar um exemplo, assim, que eu estava conversando com um amigo, tem um camarão, o camarão Sete Barba, que é pescado aqui em Bucitanga, que é o camarão que nós fazemos os bolinhos, os recheios de pastel, uhum, e tal, esse camarão limpinho, gostoso, que eu compro de um pescador local, só que depois tem uma família que compra dele, tipo assim, o casal com filho, nora, e eles limpam esse camarão, porque esse camarão Sete Barba para limpar dá um trabalho, uhum, tremendo. Então eles compram a R$10 e me vendem a R$30. Então, com isso, eu consigo ajudar o pescador e ajudar essa família que já descasca o camarão para mim a 30. E aparece um camarão Sete Barba do Sul, descascado à máquina, a R$16 o quilo. E aí um fornecedor falou assim: cara, você prefere pagar 30 do que 16? Eu falo: cara, eu prefiro, cara. É o conceito do meu trabalho. E aí um outro amigo falou: cara, se você fosse meu sócio, a gente ia brigar muito. Assim, é por isso que eu não tenho sócio, entendeu? Porque...
Tá certo.
É por isso que eu não tenho sócio. E eu levo... Eu faço questão que meus fornecedores sentam na mesa, provem a comida, saibam o produto... O quão importante eles me trazerem um produto incrível. Então, eu compro o palmito do sertão do Piavu, de produtor local, e eu faço ele sentar na mesa e provar como eu faço, uhum, palmito. Então, E eu não abro mão, assim, nunca vai ter, assim, no meu restaurante, nunca vai ter uma batata frita da McCain, por exemplo. Nada contra, mas, cara, você acha que eu vou... Trabalhei tanto, você acha que eu vou abrir um saquinho? E todo mundo reclama, assim, tem gente que não entende o conceito. Pô, não tem batata frita no restaurante da praia pra dar pra uma criança? Eu falei, cara, não tem. Eu nunca vou tirar uma batata de um saquinho e colocar numa fritadeira, eu nunca vou pegar um sorvete da Kibon e colocar num petit gâteau, assim. Então, eu tenho esse conceito, assim, bem formado na minha cabeça, que eu não abro mão, assim.
Muito legal de ver isso, cara, muito legal.
Hoje em dia, eu tenho toda a rastreabilidade do pescado do restaurante, assim, toda, assim. Eu sei quem pescou, aonde pescou, o dia que pescou e o tipo de pesca. Eu sei tudo, eu sei tudo. Eu sei onde tá indo o dinheiro do Caioba, sabe? Eu não tô pagando boleto, uma empresa, uma indústria de pescado. Não, tô ajudando ali esse pescador que foi meu amigo de infância, estudou comigo na escola de Boi Sucanga, sabe? Então, tá muito... E eu não abro mão disso, tanto no meu buffet... Tanto eu não me corrompo, assim, eu falo muito isso, assim, eu não me corrompo, assim, então pode vir rios de dinheiro, eu não vou mudar, assim, e eu tô feliz, assim, com esse meu restaurante. Todo mundo me pergunta, eu desabri um restaurante em São Paulo de peixes e frutos do mar, abre um restaurante, um em cada praia, todo mundo vem falar isso, cara, eu tô tão feliz com o Taioba no formato que tá, onde tá. E tem gente que fala, pô, esse restaurante na praia ia ser um sucesso, lá perto da praia, né, porque eu tô no sertão. Mas eu tô feliz, assim, porque meus clientes me prestigiam muito e nós passamos aí por um momento de crise, né, mas eu tenho uma clientela muito boa, assim, e tá muito legal, tá, Ioba, assim, tô muito feliz com o resultado dele, assim.
Eu acho lindo de ouvir, assim, sinceramente, assim, porque a gente fala hoje tanto, né, na cozinha de produto e tal, e ver alguém que tá fazendo isso há tanto tempo e ter tanta preocupação, eu fico imaginando se, sei lá, 50% dos cozinheiros do Brasil, dos restaurantes do Brasil, tivesse um décimo da preocupação que você tem, a gente teria um cenário gastronômico, assim, 100 mil vezes mais envolvido, cara. É lindo de ouvir, e a sua preocupação com o entorno, é isso que a gente fala, né, o Taioba, ele poderia existir em outro lugar, sem ser no sertão do Camboriú, ele só poderia existir aí, é aí que ele pertence. Se ele fosse aberto na Vila Madalena, no Jardim aqui em São Paulo, ele seria o mesmo restaurante? É isso que eu queria ouvir de você.
Eu acho, então, esse lance de abrir restaurante, eu nunca me imaginei com um segundo restaurante, cara. E não que eu não seja... o cara não é ambicioso, né? Poderia aproveitar essa onda e abrir vários restaurantes caiçaras no litoral e tal. Porque esse conceito, eu vou falar a real, assim, esse conceito só eu te faço mesmo aqui no litoral. Eu espero que mude isso. Eu não me orgulho de levantar a bandeira sozinho, não, viu? Eu quero mais gente levantando a bandeira comigo. Eu quero que a cozinha caiçara seja conhecida como a cozinha baiana, por exemplo, sabe? Porque é uma vergonha ser, vou pro litoral, onde comer um azul marinho? Não tem um restaurante para comer um azul marinho, só o Taioba, esse é o nosso prato mais emblemático, sabe? Você vai pra Bahia, você come acarajé em todo quanto é lugar. Chega aqui, só o Taioba faz azul marinho. Então é por isso que eu sou tão engajado no projeto Buscapé, que vai formar, se Deus quiser, vários cozinheiros, e esses cozinheiros vão vir também orgulhosos e com responsabilidade em dar continuidade aí ao meu trabalho e à valorização da cultura caiçara. Então, cara, sobre abrir outros restaurantes, assim, eu já tenho o Taioba, que me dá um trabalho danado, e o buffet também, que faz o casamento na praia, que é o mesmo conceito, assim, do restaurante. Você vai casar na praia, você vai comer comida regional, assim, você vai comer a castanha de curi, lulinha. Nunca na vida vai ter uma maçarósia com patê dentro, assim, nunca. Eu me, às vezes, juro, porque às vezes vem um casal e bota os dois orçamentos, fala, pô, esse orçamento ficou mais barato, eu vou olhar, assim, falo, aí tem queijo espetado no palito com tomate, nada... Não é nada contra, mas não, eu acho que ele combina a casa na sim, praia, sim, assim, sim, né?
Perfeito. Como
com filé mignon
de madeira.
Exatamente. Então, o meu buffet vai no mesmo conceito do restaurante. E eu sou muito comprometido com o trabalho, cara. Eu acordo cedo. Quem me acompanha, eu acordo cedo, vou comprar peixe, vou cortar taioba. E eu sou muito apaixonado também pelo ofício, assim. Eu sou muito apaixonado pela profissão. Sou muito feliz em ser cozinheiro, assim. Eu amo o ofício. E sou muito grato a Deus, assim, porque essa cozinha transformou a minha vida, assim. A profissão é ferramenta de transformação de pessoas mesmo, assim. Transformou a minha... Pegou um caissara matuto de tudo e mostrou o mundo, né? Cozinhei em lugares que eu jamais imaginei cozinhar e viajei para lugares que jamais eu imaginei viajar. Então, a cozinha é uma ferramenta de transformação e eu sou muito grato a Deus por ter colocado essa profissão na minha vida. Então, eu faço da melhor forma possível, assim. Como eu te falei, eu não me corrompo, cara. Eu quero fazer... Eu saio de casa querendo fazer o meu melhor.
Eu vou te falar que... Tranquilamente aqui eu vou sair dessa conversa com a vontade de um dia ter disponibilidade financeira e conhecimento pra fazer um documentário da sua vida, cara. Fazer um documentário da sua vida, porque de verdade, porra, merece muito, assim, de verdade. Eu vi as cenas aqui acontecendo conforme você ia falando e, cara, merece muito, assim. Genial a sua história. E obrigado. Eu queria aproveitar pra gente falar um pouquinho, falando do projeto Buscapé, eu queria que você falasse como você se sente sendo prestigiado por tanta gente legal, indo dar aula, indo prestigiar o projeto, e se você tem alguma história legal de algum cozinheiro, hoje tem muita gente do projeto na sua cozinha, de alguém que passou por lá e tá hoje em outros lugares, se tiver alguma coisa pra falar assim, tiver algum exemplo pra contar pra gente, também seria legal.
Então, o projeto Buscapé é um projeto da Polícia Militar aqui de Boiçucanga, que dá aula extracurriculares para as crianças fora do período escolar, de artes, esporte, música e gastronomia. Começou assim, antigamente, o índice de criança atropelada aqui era muito grande, criança de bicicleta atropelada na rodovia Rio Santos, porque a rodovia Rio Santos passa pelas comunidades, nem as pessoas que estão no carro estão cientes que estão passando por comunidade, nem as pessoas que estão na bicicleta e bicicleta não sabem que estão numa rodovia. Então, um policial militar, o William, um amigo meu, começou a ir nas escolas públicas ensinar como uma criança conduzir uma bicicleta numa rodovia. E através do CONSEG, do Conselho de Segurança, ele conseguiu 12 bicicletas e ficava para cima e para baixo com essa molecadinha. E aí um amigo meu falou, eu vou dar aula de judô para essas crianças. Uma amiga começou a dar aula de artes. Uma amiga minha começou a dar aula de hotelaria, etiquetas, boas maneiras, e me convidou para dar aula de culinária. E aí nós começamos a fazer esse projeto na edícula da Polícia Militar atrás, então tinha uma salinha, tinha aula de inglês, tinha aula de culinária, artes e judô, e de forma muito modesta, assim, eu cozinhava num fogão caseiro, todo enferrujado, e guardava as panelas num armário de vestiário, assim, dos policiais. E aí, são crianças que estão em estado de vulnerabilidade, né? Com problemas familiares ali grandes. E a gastronomia fala muito de disciplina, sim, né? A gente tem que ser muito disciplinado na cozinha, muito de dedicação, de determinação. E eu fiquei apaixonado por esse projeto, assim. Principalmente eu sou apaixonado pela idoneidade do projeto, assim, por isso que eu sou tão comprometido. E logo no começo que eu tava lá, as crianças iam dançar quadrilha numa festa junina e cederam um espaço ali de frente pro mar, em Boiçucanga, para fazer, para vender comida. E arrecadar dinheiro. Eu lembro que nós íamos comprar uniforme para as crianças com dinheiro arrecadado. E aí já me veio a ideia de chamar a Janaína Rueda, o Carlos Ribeiro, a Elzinha Nunes, o William Ribeiro, que era do Pote do Rei, e a Paula Labac, esses 5 chefes, para vir vender, sim, comida, assim. E aí eu tenho uma amiga, a Claudinha, que era voluntária no projeto, que tinha... Tem um hotel em Boiçucanga. Eu falei, Claudinha, você hospeda esses chefes? Ela falou, hospeda. E eu trouxe eles e arrecadou muito mais dinheiro do que eu esperava. Assim, deu para comprar os uniformes e mais panelas.
Que legal.
Assim. No segundo ano, nós já olhamos estar numa festa maior, que o padre fazia a festa da paróquia num espaço maior. E aí nós falamos, já não vai ser mais essa barra. O primeiro ano eu fui pegar bambu no mato, assim, para fazer a festa. Para fazer as barraquinhas. Foi surreal, assim. No segundo ano eu já quis ir para entrar na... aproveitar o espaço do padre, né? E aí também, eu que não sou besta nem nada, eu já chamei o Alex. Pra
gente
participar.
Pequena, coisa pouca, né?
É, porque um não a gente tem, né? Vai ser... O cara que passou por tudo que eu passei vai ficar tímido de falar com o chefe, né? E aí eu chamei o Alex topou, e aí junto com o Alex veio um monte de gente, obviamente, né? E aí o terceiro ano... os vereadores já votaram para que essa festa... se tornasse do calendário oficial, sim, da cidade. E aí, por unanimidade, a festa se tornou do calendário oficial, e aí nós já tínhamos mais forças com a prefeitura, independente de quem estava no governo. E aí, cara, tornou, assim, de forma muito modesta falando, um dos maiores eventos gastronômicos do, sim, Brasil, cara. E o mais legal é que nós conseguimos trazer gente para o litoral, e nós conseguimos lotar o litoral numa baixa temporada. Então, os hotéis, a farmácia, os supermercados, os restaurantes, no final de semana de Arraial do Buscapé, fica lotado de gente. E com esse dinheiro que nós arrecadamos, né? Nós construímos um prédio lindo de 3 andares. Hoje temos uma sala de balé, mas não é a melhor sala de balé, sim, sabe? Nós temos uma sala de artes, nós temos uma sala de artes marciais com um tatame incrível. Nós temos uma cozinha maravilhosa, que é com forno racional, tudo Electrolux e tal, para criança carente entrar ali, o autoestima elevar, sim, sabe? E é essa festa que nós fazemos, uma das únicas arrecadações do projeto Buscapé, então é uma festa muito importante. E o trabalho é lindo, assim, as crianças são bem assistidas mesmo. Tem um kimono, tem material didático de primeira, tem um kimono de qualidade, estudam num lugar limpo, arejado, com horta, uma cozinha, tudo de primeira, assim. Eu construí um prédio com a ajuda dos meus amigos chefes de cozinha, assim. Que acreditaram junto, sim, comigo, sabe? Acreditaram junto comigo. E nós transformamos vidas dessas crianças. E eu me vejo nelas, sim, viu, cara? Eu me vejo nelas, assim, eu acho que eu vou falar que eu sou a representatividade, assim. Sempre eu falo pra eles, cara, eu, quando era criança, eu estudava na mesma escola que você estuda, eu morava na mesma comunidade que você mora, é o que a cozinha, sim, fez com a minha vida. Então, eu sou assim, eu amo esse projeto, assim, eu preciso desse projeto, assim, pra estar tá bem, assim, eu adoro trabalhar lá, eu sou muito engajado e eu sei o quanto esse projeto é importante aqui pra minha comunidade, assim. Pode falar. Não, eu tô envolvido nesse projeto dos pés às cabeças, assim, quando me perguntam, ah, por que você não abrir num outro restaurante ou abrir em São Paulo? Eu sempre falo, ah, mas eu vou ter tempo para trabalhar, fazer o meu trabalho social, porque eu já recusei viagens, assim, minhas aulas são todas as segundas-feiras, né? E todo mundo que me contrata ou me convida para festival, até viagem internacional e tal, sua passagem tá para segunda. Eu falo, cara, segunda não. Você coloca minha passagem para terça. Eu não posso deixar 170 crianças, sim, me esperando, cara. Não faço. Eu não faço isso. Então, o projeto hoje, meu trabalho social é minha prioridade. É assim como minha família, como minha casa, como morar nesse lugar lindo e tal, também é minha prioridade.
Eu queria que todo mundo que ouviu isso agora, o que eu acho genial é que a gente pensa, o pessoal trabalha com cozinha hoje, ou tá ingressando na cozinha, como a gente vê que as pessoas sempre têm o sonho, puta, vou trabalhar no restaurante 3 estrelas Michelin, você tá saindo nas capas de revista, não sei o quê. Cara, o que eu achei mais genial da história do Eudes é como ele devolveu pra comunidade dele, pra onde ele mora, pra sociedade, pros pescadores, tudo que ele aprendeu, como ele devolveu tudo isso de maneira tão, tão grande, de maneira tão generosa, assim, cara. Eu achei, puta, genial. Eu já conhecia a sua história boa parte, mas não conhecia em todos os detalhes, assim, como a gente ouviu hoje, mas, puta, não sei nem o que falar, não tenho nem adjetivo nesse momento aqui.
Obrigado. Cara, eu acho que, então, a cozinha... Você sabe que os primeiros... Lá quando eu fui fazer o primeiro curso do Senac em Águas de São Pedro, todo mundo falava do ingrediente, do corte e tal, da preparação e tal, higiene e manipulação, e o serviço. Ninguém fala... Mas existe tanta coisa por, sim, trás, né, cara? Ninguém... Antigamente... Ninguém falava de produtor, ninguém falava disso, de produtor, ninguém falava, só falava, as apostilas só tinham o corte da cenoura, mas não falava como que tinha por trás alguém que estava plantando e colhendo a, sim, cenoura, né? E, meu, o restaurante, a cozinha, o trabalho é muito mais complexo do que ir lá cozinhar e servir, cara. A gente tem uma responsabilidade social enorme aí, em torno disso.
Bom, adorei. Eu queria que, pra gente tentar encerrar aqui, buscar pra você falar como é que passou esse último período da pandemia, se o projeto conseguiu ir tocando, aí a gente teve que dar uma parada nas aulas, o festival não aconteceu, aconteceu, vai acontecer, como é que vai ser isso. Só pra gente encerrar, e aí a minha última pergunta que fica pro finalzinho, que é coisa rápida, é um minutinho.
Então, vou falar do projeto...
E do restaurante, lógico.
Vou falar do restaurante, do projeto, como ficou o projeto, como está o restaurante. E a outra pergunta...
Isso. A última pergunta, né? Eu vou fazer no final, que é secreta.
Tá bom. As últimas aulas de março, né? Nós sabíamos da pandemia... Então, as últimas aulas no projeto de março foi sobre higiene pessoal, higiene das mãos, sempre para as crianças. Depois, tivemos que cancelar as atividades do projeto, porque, obviamente, porque não poderia ter ali aglomeração de criança. Hoje, o projeto atende 170 crianças aqui da comunidade de Boiçucanga. Só que nós continuamos assistindo essas crianças nesses 4 meses aí que estamos passando de pandemia. Nós começamos a dar as cestas básicas para as crianças, compramos máscaras de costureiras locais para fornecer às crianças e seus familiares, kit higiene e esse kit e álcool em gel. Também nós conseguimos fazer uma parceria com os açougues locais e nós demos um voucher por mês de R$100 para cada criança para eles tirarem a proteína lá nos açougues. Então, porque não adianta dar o arroz e feijão e não dar a mistura, não dar a carinha, né? Então a gente continuou assistindo eles mesmo sem atividades lá no projeto. E ainda estamos fazendo isso. O Taioba foi muito engraçado, assim, porque muita gente veio passar quarentena no litoral. Todo mundo que tinha casa de veraneio veio morar aqui. E eu coloquei meus funcionários na MP do governo, né?
936 lá.
Suspensão de contrato durante 3 meses. De suspensão de contrato de trabalho, depois eu fiz redução de jornada, mais um mês. Mas eu continuei trabalhando. Eu ia lá no Taioba com a minha mulher e fazíamos os nossos deliveries. Que meu filho também, mais velho, trabalha conosco. E meus clientes continuaram me prestigiando. O meu cliente me prestigia muito, assim. É impressionante. Então, eu tenho que falar que nós não passamos por essa crise gigantesca aqui. Porque como minha estrutura também é pequena, né, eu tenho 12 funcionários e obviamente a MP ajudou bastante, eu negociei o aluguel e continuei fazendo o meu trabalho delivery e takeaway, eu, minha mulher e meu filho. Então, conseguimos sobreviver a essa crise aí, passar bem pela crise, graças a Deus. E agora nós estamos com o restaurante aberto, com 50% da sua capacidade, e vou te falar, assim, o litoral tá cheio de gente, assim. Tem muita gente aqui, tem feito uns dias lindos, nem parece inverno, sabe, cara? Tem feito uns dias de sol lindo. Então, estamos conseguindo aí sobreviver e a minha equipe não mandei ninguém embora. Isso é muito bom, muito bom. Continuo comprando dos fornecedores locais, continua a florista que vai fazer arranjos, continua trabalhando lá e tá indo muito bem, graças a Deus.
Que eu fico muito feliz de ouvir que, principalmente, que continua, os produtores estão se virando bem e que você conseguiu manter toda a sua equipe, é uma coisa muito legal de ouvir, muito bom. Principalmente pra gente que é cozinheiro e passou por esse momento aí. Bom, queria fazer minha última pergunta aqui, que o pessoal já conhece, depois a gente passa pros agradecimentos, para conclusões, para redes sociais, conversar com a gente, chama A Última Refeição. Se você, por uma eventualidade, tivesse na situação, né, de ter que fazer a sua última refeição no plano terrestre, que prato você escolheria? Que comida, que bebida você escolheria como sua última refeição no mundo?
Cara, eu sou um cara que faço peixes e frutos do mar e sou apaixonado por frutos do mar. Então, eu adoro peixe assado na lenha, sabe? Fresco, assim, sem muito tempero. Embrulhado um peixe, eu adoro pargo, adoro sororoca. Embrulhado com sal, limão, azeite. Embrulhado na folha de bananeira e assado na lenha. Eu adoro isso, assim. Eu comeria isso como minha última refeição clássica. E bebida... Ah, bebida, já vou pro vinho, né? Eu sou apaixonado por vinho, cara. Eu bebo pouca cerveja.
E o vinho branco?
Eu sou louco por... Ah, com peixe você teria que ser, né? Pizza com peixe, eu gosto muito de herês. Sou louco assim por herês, assim, gosto daquele salgadinho do herês, assim. É um vinho diferente, mas adoro um chablis também. Acho que um vinho, um chablis geladinho com ou um herês com esse peixe assado.
Não tem condenado, né?
Eu ia morrer feliz.
Muito bom. Bom, então, eu queria te agradecer pela conversa que a gente teve aqui, que foi coisa de eu te falar faz 2 dias, a gente já tá conversando aqui hoje, é muito legal ter essa disponibilidade sempre. Fico muito feliz com a conversa, espero que você tenha gostado também, espero que o nosso ouvinte tenha gostado, acima de tudo, né? E queria que se você pudesse passar a sua rede social, o pessoal te encontrar lá, sempre é legal, eu deixo aqui linkado na descrição do episódio, mas se o pessoal quiser saber onde é que ele pode te encontrar, acompanhar o seu trabalho.
Tá bom, ó. O meu pessoal, que eu trabalho, que eu publico as minhas coisas, meu dia a dia, é no chefeeudes, @chefeeudes. Quem quiser seguir o restaurante, é o @taiobagastronomia, que segue o restaurante e o buffet. Mas eu recomendo também que vocês sigam o Projeto Buscapé e conheçam esse trabalho lindo, que é @projetobuscapé. Tá bom?
Tudo
obrigado,
no Instagram,
viu?
Tudo no Instagram, pra gente só confirmar.
Tudo no Instagram. Beleza. E Facebook. É tudo eu mesmo, tá bom? Então, e, cara, obrigado, viu, pela
imagina,
oportunidade.
Imagina, a gente que agradece.
Vamos estreitar essa amizade, vem pra praia, vem passar
com
uns
certeza.
Dias aqui. Vem passar uns dias aqui durante a semana. Eu trabalho no final. O restaurante funciona de quinta a domingo. Mas durante a semana eu vou pescar, se quiser vir aqui pescar comigo. Passar uns dias aqui.
A tristeza é sempre os convites que a gente tá recebendo agora e não poder ir, né? Essa é a tristeza que tá recebendo agora. Mas eu agradeço, pô, de coração mesmo. Muito obrigado por essa conversa, pelos convites, por dividir sua história com a gente. Então, o Marcio tá ficando por aqui. Eu queria agradecer você, ouvinte aí, que acompanha a gente até o final aqui. Semana que vem nós estamos de volta. Sigam a gente nas redes sociais também, no Instagram, no Twitter, que você fala do Twitter, se quiser seguir a gente lá. Segue a gente no Spotify, no seu agregador preferido de podcast. Então, um abraço, até semana que vem e tchau. Dá um tchauzinho, Wilson, pra gente também.
Falou, meu povo. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir aqui. Um abraço, venham pro litoral, venha conhecer o Taioba e comer uma comidinha caiçara aqui. Vai ser um prazer receber todos. E obrigado mais uma vez pelo carinho, viu?
Tchau, tchau pra todo mundo. Um abraço.